Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Hoje a cultura é ao vivo na revista. Pesquisadora da medicina tradicional chinesa, a nutricionista e acupunturista Gisele Centenaro lança logo mais 6 da tarde na Livrarias Curitiba o livro Cultive-se, Autocuidado e Dietoterapia Chinesa. A obra tem 212 páginas, sai pela editora Inverso e traz ensinamentos sobre vários aspectos da medicina tradicional chinesa, dirigida a todas as pessoas que se interessam pelo assunto, de leigos a estudantes até profissionais na área. Busca apontar caminhos para uma vida em equilíbrio num tempo em que assuntos relacionados à doença, principalmente ansiedade, angústia, depressão, ganham cada vez mais espaço. A proposta da Gisele é prevenção, autocuidado e busca por qualidade de vida. Gisele é nossa convidada ao vivo hoje aqui na revista e no final da conversa ela cedeu um exemplar para sorteio. Transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E se você também quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UFM. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Eu costumo tentar trazer antes, porque hoje é um dia muito especial para você, um lançamento, você se dispôs a vir aqui, então eu agradeço muito.
Bom dia, eu que agradeço.
Fiquei contente.
A oportunidade.
Que bom. Gisele, recebi um material bem completo da sua xará, Gisele, a jornalista Gisele Mendonça, que está fazendo assessoria de imprensa do lançamento da sua obra. Ela diz que a história por trás do livro é longa, que com 18 anos de idade você descobriu um problema de saúde que demandava cuidado e que você começou a estudar tudo que pudesse te ajudar. E a medicina tradicional chinesa foi uma dessas descobertas. Conta essa história, compartilha com os ouvintes, Gisele.
Sim, quando eu tinha 18 anos, eu recebi um diagnóstico de uma doença autoimune e era uma doença que não era muito conhecida. Eu precisava estudar para entender essa doença, né? E precisava de alguns cuidados também, descanso. Então, eu resolvi que eu ia pesquisar e comecei a buscar muitas bibliografias. E numa delas eu encontrei a medicina chinesa e fui estudar, me apaixonei, apliquei em mim mesma, tive efeitos muito bons e hoje estou aqui divulgando o trabalho com o intuito de ajudar mesmo. Eu gostaria que as pessoas pudessem se cuidar mais, assim como eu fiz. E no livro eu coloco alguns ensinamentos que dá para fazer dentro de casa, que dá para todo dia praticar.
Vamos dar um exemplo prático para os ouvintes da rádio, Gisele? Inclusive a edição do livro ficou muito bem cuidada, né? Cultive-se, autocuidado e dietoterapia chinesa, tem uma ilustração bem bonita, a capa do livro. Internamente tem os desenhos da Lara Haddad. A Lara faz um trabalho muito bem cuidado. Você estava me dizendo que ela é sua amiga de longa data.
Sim.
E que vocês fizeram testes e fizeram toda a conversa sobre as ilustrações do livro por meio do computador, porque estávamos num período mais agudo da pandemia.
Sim, a pandemia mexeu muito comigo. E eu percebi que as pessoas não estavam se cuidando muito e eu achei que era uma boa oportunidade, já que tinham diminuído os clientes da clínica, era uma boa oportunidade para eu escrever, e eu convidei a Lara, perguntei se ela queria escrever um livro comigo, ela topou na hora, né, e ela fez um trabalho maravilhoso à distância, desenhos tão específicos, né, e ficou tão lindo.
Porque na medicina chinesa tem os pontos, né? Tanto na nossa mão como no nosso pé, os pontos eles indicam órgãos do nosso corpo humano, Gisele. Conta mais isso. E depois nós vamos dar os exemplos práticos. Eu comecei com a pergunta, depois eu te interrompi.
Tá. Na verdade, nós possuímos canais de energia pelo corpo e nesses canais existem pontos específicos que possuem várias funções. Cada ponto possui uma infinidade de funções, né? E quando se faz a massagem terapêutica ou a acupuntura, nós trabalhamos com esses pontos. Um exemplo prático que tem no livro são exercícios de automassagem que os leitores vão poder fazer, tanto no pé, nas mãos ou mesmo no corpo como um todo.
e você conseguiu ser didática de uma forma assim bem acessível, sem ser chata, né? Porque às vezes tem algum tipo de didatismo que vira uma chatice. Nesse item específico da automassagem, são orientações objetivas, né? Que você busca facilitar o trabalho do leitor, da leitora, né, Gisele?
Eu tentei ser o mais prática possível, né? E pedi para a Lara desenhar um pezinho para poder fazer em casa, né? Eu acho que ficou bem fácil de entender, pelo que eu escrevi assim.
E ele levou quanto tempo esse processo da produção do livro?
Da produção foram 3 anos. Foi o período da pandemia mesmo. Eu comecei bem no início da pandemia e terminei há pouco tempo.
Era um trabalho que você acreditava que era importante compartilhar por causa dos seus estudos. E você também teve alguns empurrõezinhos, Gisele, assim, pessoas que te fortaleceram nessa empreitada de produzir um livro?
Sim, eu sou grata a muitas pessoas. Muitas pessoas me estimularam, me ampararam, né? Os meus terapeutas cuidaram de mim nesse período também, de bastante dedicação. Minha família entendeu também que eu tinha que me dedicar um bom tempo sentada no computador, né, lendo bastante bibliografia, mas foi muito bom porque todos me apoiaram. E quando eu resolvi colocar o nome, eu e a Lara discutimos bastante sobre o nome, e eu pensava assim, que nome que eu posso pôr, né? E eu pensei em Cultive-se, justamente no sentido de uma planta mesmo. Eu conto isso no livro, que a gente precisa cuidar todo dia da planta, né? Colocar água, regar, assim é o nosso corpo também.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens, no Facebook da Rádio UFM, a gente está conversando hoje com a acupunturista, nutricionista Gisele Centenário, que logo mais, 6 da tarde, vai fazer o lançamento do livro Cultive-se, Autocuidado e Dietoterapia Chinesa. A obra sai pela editora Inverso, uma editora de Curitiba, né, Gisele?
Sim.
E vai ser o lançamento às 6 da tarde na Livraria Curitiba do Shopping Catuaí. Quem está acompanhando aqui pelo Facebook da Rádio UEL, a Bruna Balcor, ela diz bom dia, ansiosa para o lançamento do livro. A Janete Alhol também está nos acompanhando. O Bruno Adriano Dolce Corna. Se você tem alguma pergunta para fazer para a Gisele Centenário, a nossa convidada hoje, você pode mandar uma mensagem aqui pelo Facebook da Rádio UEL FM. Gisele, conta um pouco da dietoterapia chinesa. Como é que ela, no seu tratamento de saúde, também no seu autocuidado, que efeitos você considera positivos que você teve e que são possíveis de compartilhar no livro? Inclusive, você faz na abertura do livro, Gisele, um alerta, né, que se a pessoa tem alguma doença crônica, autoimune, algum distúrbio grave, deve sempre utilizar as informações do livro com acompanhamento médico ou nutricional. Você faz uma observação que é um livro informativo que visa o autocuidado, que não é para a pessoa utilizar para fazer diagnóstico se a pessoa não estudou medicina tradicional chinesa. Nessa época que a gente vive, em que as pessoas já dão um Google rapidinho, né? Você ficou com uma preocupação, um cuidado de não fazer com que o seu livro fosse utilizado de uma forma temerária?
Sim, eu fiquei com esse cuidado porque nós vemos muito na internet esse tipo de pesquisa, né? E assim como eu tenho os meus médicos e terapeutas, né? Eu gostaria que as pessoas que lessem, antes de fazer qualquer tipo de tratamento, se tiver alguma doença crônica ou uma doença autoimune, consultasse o médico ou o nutricionista ou o nutrólogo antes de adequar a dieta, né? Agora, no meu caso, como eu descobri numa época ainda que eu era adolescente, adolescente não tem costume de seguir uma dieta regrada, né? Ainda mais antigamente, que a nutrição não era tão conhecida, então eu tive que fazer uma mudança, e essa mudança ela não foi da noite para o dia, foi uma mudança gradual. Eu modifiquei a dieta, comecei a estudar, observar o que os alimentos faziam no organismo, né? E ao longo dos anos modifiquei muita coisa.
Você, inclusive, cita aqui que em algum momento do livro que é interessante a pessoa anotar, né? Os chineses, eles têm esse cuidado, né, Gisele? Sim. Tem, assim, essa ideia do autocuidado muito diferente da nossa, né? Dos ocidentais. Sim. Então, você orienta que a pessoa possa fazer anotações, assim, durante uma semana inteira, né? De tudo que ela consumiu e dos efeitos que isso causa ao organismo, né?
Sim, até para aprender a se observar, porque o ocidental não tem esse costume de observar tanto quanto o oriental. O oriental já tem isso na cultura dele, né? Então, um jeito que eu encontrei foi orientar os leitores que anotassem o que tinha comido e o que sentiu também, ou o que tinha vivido naquele dia, porque às vezes pode ter uma reação digestiva, por exemplo, causada por alguma coisa emocional que passou durante o dia, uma raiva, uma contrariedade, né? E comer alguma coisa forte e isso não casar bem com a emoção. Então, por isso que eu pedi essa anotação.
Ô Gisele, e tem, dentro da perspectiva chinesa, um cuidado com os alimentos mais mornos, né?
Sim.
Não tão frios. Explica um pouco isso no efeito do organismo, por que a cultura chinesa tem essa orientação?
Porque o alimento frio, ele provoca muita umidade no organismo. E a umidade pode trazer alguns problemas, como piorar dores, né? Por exemplo, dores articulares pode acontecer de piorar. Ou uma pessoa que tenha um sobrepeso, obesidade, ela já está com muita umidade no corpo. E se ela fizer uma dieta errada, ela pode acumular mais umidade ainda. Então, o frio não é indicado. Nem o frio do alimento e nem o frio externo, direto no corpo, também não é indicado. O vento, né, o frio, não são indicados para ter saúde.
Você sabe que tem aquela frase antiga das nossas avós, bisavós, não pega friagem.
Isso.
É uma sabedoria.
É uma sabedoria e muito importante. Não pode pegar friagem nem vinda do chão, né? Evitar ficar descalço no chão frio e nem a friagem no pescoço. Nós temos dois pontos no pescoço que é chamado porta do vento. E porque é por ali que o vento entra e pode dar torcicolo, por exemplo. Então, eles pedem sempre para proteger o pescoço.
Que interessante. E isso você foi estudando e você tem vários mestres. Você estava me contando também um pouco da sua experiência física, né?
Sim.
Conta um pouco disso, Gisele.
Também na pandemia, eu já conheci algumas práticas corporais chinesas, né? Mas um pouco antes da pandemia, eu conheci um meu mestre no Japão e comecei a praticar Qigong, que é uma prática muito parecida com o Tai Chi Chuan. E isso também mudou muito, sabe, a minha saúde. Porque o Qigong, ele faz a fluidez da energia, assim como as agulhas da acupuntura. Só que precisa de uma prática semanal, né? Um cuidado. Eu faço todo dia o Qigong, então não dá para ser assim só de vez em quando, né? A prática.
Disciplina, treino.
Isso, persistência, porque no começo demora até entendermos, né? Essa coisa da energia, da fluidez. E com o tempo você vai assimilando mesmo esses conhecimentos, vai aprendendo, vai observando o mestre, né? E na prática também tem meditação, que é muito importante, né? Tem até um capítulo de meditação, né, no livro.
Tem uma meditação que a Aline, né? A Aline Campos Nambu, ela é fisioterapeuta, ela faz capítulo nesse
ela
livro.
Ela fez um capítulo bem simples também, para quem está começando mesmo, né? Nada assim muito complexo, porque a gente queria que o livro atingisse os leigos também.
Aqui pela Rádio UFM, agora 11h48, a gente tem a alegria de receber hoje a acupunturista, nutricionista, pesquisadora da medicina tradicional chinesa, a Gisele Centenaro, que lança logo mais, 18h, na Livrarias Curitiba, no Shopping Catuaí, o livro Cultive-se, Autocuidado e Dietoterapia Chinesa. A obra é para leigos, como a Gisele está falando, também estudantes, profissionais da área. Gisele, dentro dessa perspectiva de apontar caminhos para uma vida em equilíbrio, num tempo em que esses assuntos relacionados a doenças, né, e não tanto a prevenção, né, como é que você situa essa tua iniciativa da escrita, Gisele? Inclusive o Ricardinho está transmitindo também a capa do livro, né, Ricardo, aqui pelo Facebook, que a gente está fazendo a transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Quem está acompanhando pelo Face está tendo a chance também de tanto acompanhar o nosso vivo aqui por imagens com a Gisele, também a capa do livro ficou muito bem cuidada.
Existe uma cultura, eu acredito, da doença, né? As pessoas, em geral, elas se ligam muito à doença e não à saúde. E isso é uma coisa herdada dos nossos ancestrais, eu acredito, porque na família italiana, por exemplo, não sei se você é italiana, mas a gente via muito os parentes se reunirem para dizer o que, que um tinha e o que, que o outro tinha, né? E isso é um cultural, né? E no Oriente, me parece que isso não acontece tanto. Eles visam mais a saúde do que a doença, né? Então, na pandemia, eu achei que estava todo mundo muito fixado na doença. E eu fiquei com vontade de escrever sobre a saúde para ver se despertava em quem lesse a vontade de se cuidar e olhar para a saúde, né? Para a beleza que é ter saúde, ter a vida florindo, né? Então, foi esse o meu desejo. Eu gostaria que as pessoas despertassem nelas mesmas a vontade de fazer uma automassagem, de cuidar do que vão comer, de prestar mais atenção no corpo, né, nas emoções.
Tenho sim, família italiana, família alemã também.
Mas não é assim?
Tudo junto e misturado, exatamente. Ô Gisele, se você pudesse resumir assim os fundamentos da dietoterapia chinesa, como é que você resumiria? É claro que no livro você se aprofunda mais, aqui é uma entrevista um pouco mais rápida, mas como é que você poderia explicar?
A dietoterapia chinesa, ela tem uma coisa diferente da nutrição convencional, que é o aspecto energético. Ela visa trabalhar com a energia do alimento. Então, para quem trabalha com isso, é muito importante saber de onde veio esse alimento, como é que ele foi cuidado, cultivado, até para saber... se aquele alimento veio de um local bacana, né? E fora isso, a dietoterapia chinesa, ela trabalha muito com temperaturas, né? Como você falou, dos alimentos mornos, com movimentos também. Os alimentos provocam movimentos dentro do nosso corpo. Então, isso difere muito da nossa nutrição convencional. Ela olha para o aspecto químico também, físico, mas o principal é o energético, para trabalhar justamente com esses canais de energia que nós possuímos no corpo.
Inclusive, você coloca tabela, você coloca os alimentos considerados mais ácidos, você fala dos sabores, né? O doce, o picante, o ácido, o azedo, o amargo, você faz... Toda essa observação no livro, você explica isso para o leitor, né, Gisele?
Isso, só que o sabor na medicina chinesa é diferente do sabor para nós aqui da medicina ocidental. O sabor da medicina chinesa está ligado à energia que ele provoca dentro do organismo. Né? Por exemplo, o ácido, ele vai mexer muito com a energia do fígado. Então, o doce, muito com a energia do baço. Né? O salgado vai mexer muito com a energia do rim. Funciona mais ou menos dessa forma.
Gisele, nós estamos caminhando aqui para os instantes finais desse nosso bate-papo. Quem também está acompanhando essa entrevista aqui pelo Facebook é o Gabriel Kenzo, é também o Walter Prado. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar de um projeto do Walter Prado, do Paideia, Paternidades Possíveis. O Adam Pedro Pimenta também te acompanhando aqui pelo Face. O que você gostaria de compartilhar, que eu não perguntei, que você acha que seria importante para encerrar esse nosso bate-papo, Gisele?
Eu gostaria que as pessoas se despertassem para esse autocuidado. É muito importante. E esse autocuidado, ele não cabe só ao seu próprio corpo, mas também ao que está em torno dele, né? Aos nossos familiares, ao ambiente que a gente vive, né? E na época que eu comecei a escrever, me tocava muito a falta de cuidado que as pessoas tinham ao usar a máscara com o próximo. Pensava, mas eu não estou doente, mas o outro poderia estar, né? E eu vi que não tinha essa ligação de uma pessoa com a outra. E então, eu gostaria que isso fosse despertado, sabe? O cuidado consigo mesmo e com o próximo.
Quero te agradecer muito, desejar que esse cultivo possa se estender, então, para as pessoas que forem ler o seu livro, que a gente também pudesse fazer mais pelo nosso entorno e também pelo planeta, né, Gisele?
Sim, com certeza.
Está faltando muito empenho da nossa parte, né, de cuidar melhor desse lugar tão precioso.
Eu falo um pouquinho sobre isso também, eu acho muito importante, né, mas desde o momento que a gente consegue enxergar o outro, isso se estende ao planeta, né, e é um desejo meu, espero que eu consiga tocar o coração de cada um.
Quero te agradecer
muito. Eu que agradeço.
A gente conversou com a nutricionista acupunturista Gisele Centenaro, que logo mais 6 da tarde vai lançar Cultive-se, Autocuidado e Dietoterapia Chinesa, na Livrarias Curitiba, do Shopping Catuaí, sai pela editora Inverso. O preço da obra é?
R$ 98.
Tem muitas ilustrações, é um livro bem colorido, né?
Sim.
Muito bem cuidado. E a Gisele cedeu um exemplar. Primeira ligação agora para o 3348-5025, 3348-5025. Você ganha o livro Cultive-se, Autocuidado e Dietoterapia Chinesa, da Gisele Centenaro. Agora, 11h55. Saiu o livro da Gisele Centenaro. Se quiser deixar seu nome, a Gisele pode fazer um autógrafo para você, que o livro tá aqui na rádio, ela trouxe aqui, tá bom? Se você é pai e busca um espaço seguro de escuta, fala e acolhida, entre na roda de conversa Paternidades Possíveis, que vai ser promovida hoje à noite na Casa da Beca Quintal Brincante. O organizador explica.
Olá, Patrícia, ouvintes da Rádio UEL. Eu sou Walter Prado, psicanalista e pedagogo, e também coordeno o projeto Pai Ideia, onde o foco são as muitas paternidades possíveis. A gente sabe que a construção da paternidade se dá no dia a dia, e nesse percurso muitos são os desafios e obstáculos, assim como também são muitas as alegrias e surpresas dessa caminhada. Por isso, nós nos dedicamos a promover rodas de conversa e outros encontros onde os pais possam compartilhar de suas experiências, dificuldades e outras vivências, num espaço seguro de fala, de escuta e de acolhimento. Nós acreditamos que juntos podemos fazer a mudança que precisamos, uma sociedade justa e mais saudável, onde o homem possa ser afetuoso, amoroso e de forma consciente e responsável, possa fazer da experiência da paternidade um meio para a transformação.
Walter Prado.
Portanto, hoje eu quero deixar um convite para você que é pai, para participar da roda de conversa que vai acontecer logo mais, hoje, quinta-feira, dia 22 de setembro, a partir das 19 horas, na Casa da Beca Quintal Brincante, que fica na rua Cristiano Machado, 293, esquina com a Nilson Ribas. O encontro é aberto para pais de todas as idades e o ingresso será mediante contribuição voluntária e espontânea. Para maiores informações, o telefone é o 99981-0710. Muito obrigado e até lá.
Lembrando, o fone para contato do Walter Prado para a roda de conversa hoje, Paternidades Possíveis, 99981-0710. Mais informações também no Instagram, @casa.da.beca. E o Chamado de Sangue é o nome da exposição que vai ser lançada hoje no Espaço Cultural da Associação Médica, exclusivamente para convidados. A mostra integra o projeto Os Bravissimi na Terra Roxa, que tem como proposta recuperar a memória de 7 mulheres italianas ou descendentes dessas imigrantes que contribuíram para a sociedade de Londrina. 3 anos de trabalho contaram com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Depoimentos Femininos, que fazem parte dos registros audiovisuais da exposição, já estão disponíveis. Você acessa o site ibravissimilondrina.org. A mostra dá voz à dentista e administradora Julieta Caminhoto Rotondo, à professora e doceira Valderes Pereira Penteado, também à professora e museóloga Marina Zuleika Scala Sara, professora e historiadora Amélia Tosetti Nogueira, que partiu no decorrer do processo de realização do projeto. Também inclui a costureira e agricultora Otildes de Paula Budeu, a engenheira e empresária Cristiana Veronese e a atriz e produtora cultural Melissa Campos Andreassa, mais conhecida como Mel Campos. Mostra visual O Chamado do Sangue. Acesse ibravissimilondrina.org. E para a gente terminar, informações de filmes para encerrar a revista. Estreia Marte 1, aqui em Londrina, produção nacional que levou 4 prêmios no Festival de Gramado, incluindo de melhor trilha sonora de Daniel Simitan, de Londrina, de hoje até dia 28. E também no Ouro Verde, Benedetta, até amanhã.